pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Lambertini do Aperto X e estamos mais uma vez reunidos para gravar o nosso podcast. E olha só que da hora, episódio 20, é isso mesmo.
Aê!
Já tivemos 20 podcasts, cara. Aliás, esse é o 20º, né? Quem diria, hein? Que louco,
quem diria,
né, galera?
Você acredita que é vinho?
Você é louco.
Você acredita?
Confesso que não conheço as referências funk, mas fico animado.
Ladies and gentlemen.
E dessa vez, né, tem um assunto que veio à tona numa das nossas conversas aí no dia a dia, que foi a pirataria. Tem um boato aí rolando a respeito de trava do Switch, aí a gente parou pra pensar, né? Hoje a pirataria é um negócio que tá muito pra trás na nossa vida, pelo menos na vida do nosso e dos gamers que a gente convive. Então a gente resolveu falar um pouco sobre isso quando de uma época que todo mundo usufruía da pirataria de forma linda. E pra me ajudar nesse dia gostoso, nesse podcast, Rafael Achoa.
Diga não ao clone. Marivaldo do drone.
Que isso, mano?
Que é esse, irmão?
Tô louco. Tô louco, velho. O cara foi candidato a vereador aqui de Bauru. E o slogan dele... Não, vocês nunca passaram ali na Gustavo Maciel?
Eu não lembrava disso, nem fudendo.
Eu sei quem que ele é, mano. Ele é o pai de um cara que estudou comigo.
É, mano. Ele mete esse slogan, porque ele era um dos primeiros a ter drone aqui em Bauru. Aí ele mete esse slogan, diga não ao clone, Marivaldo do drone.
Putz, aí sim, hein? Boa. E direto da Rússia, de terras congeladas, Alisson Kaique.
E aí, pessoal, tudo bem? Aquela frase de efeito, aquela frase que aperta o coração, vamos lá. Diz o seguinte, essa frase. Se não tivermos a chave, não podemos abrir aquilo que não temos com o que abrir. Então, do que adianta encontrar aquilo que precisamos, se não temos a chave para que o abra? Quem disse isso foi o Capitão Jack Sparrow, do filme Piratas do Caribe.
O maior pirata de todos os tempos, e vamos começar
com
o podcast. Chegamos então no momento dos nossos recadinhos, né? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nosso podcast é quinzenal, então pode ter certeza que de 15 em 15 dias, na sexta-feira, você vai ouvir as nossas lindas vozes. E, além do nosso podcast, nós temos todo um portal, galera. O buraco é mais embaixo aqui com nós. Então, se você entrar lá no apertox.com, você vai ter notícia. Você vai ter análise de jogos, você vai ter matérias mega interessantes, promoções, vídeos mesmo da gente jogando, ou vídeos de 5 minutos de jogos que a gente comenta, principalmente jogos indies. E além disso, ainda temos as nossas redes sociais, né? Que eu não canso de divulgar, que é o facebook.com/apertox, o twitter.com/apertoxoficial, instagram.com/apertox e youtube.com/apertox. Eu queria falar de um negócio que a gente tá fazendo agora no Insta, que tá muito legal. E, meu, tá tendo uma participação, assim, incrível, assim, da galera. Que é o quê? A gente sabe que gamer, cara, gamer tem um problema sério, velho. Se ele tiver 15 minutinhos, ele vai dar um jeito de jogar videogame. Ah, não, tem uma folguinha de 15 minutos. Pô, vou dar um jeito de jogar videogame, nem que seja no celular. Então, o que a gente pensou? O que que o gamer faz na hora do almoço, normalmente? O que que ele faz, Rafa?
Bom, eu não sei vocês, mas eu como correndo pra jogar.
Ah, eu também, exatamente. Aí, conta um pouco sobre a nossa série Aperta o X no Almoço, Rafa. Lá no Instagram,
começou,
né?
Exatamente. Na verdade, ela é compartilhada pelo Instagram, o Twitter e o Facebook,
isso,
né? Começou assim, exatamente porque eu faço muito disso. Eu chego em casa no almoço, quando venho pra casa, né, e já vou jogar. Eu resolvi um dia colocar lá, né, pra poder mostrar pro pessoal o que que eu jogo na hora do almoço. Que cada hora eu jogo uma coisa. E isso, a galera, puta, aderiu pra caramba, porque a gente acabei descobrindo que tem um monte de gente que faz isso, como você acabou de falar. Gamer acha tempo onde nem tem.
Exatamente.
E começou, cara. A galera começou a mandar foto, vídeo jogando, e a gente tá achando muito massa isso. Sempre que alguém manda, eu fico feliz pra caramba, cara. Eu falo, pô, a pessoa lembrou da gente aí. Tem um parceiro nosso aí que participou do Ten Game, chama Márcio Cuca, que é o apelido dele, o Cuca lá no Xbox.
O Cuca Peludo?
Made in papai. Podia
perder essa, né?
Sobrenome dele. Podia perder essa, irmão.
Desculpa. Tá, então, o Márcio, o Cuca, ele tem uma... ele participou do campeonato de Just Dance. E ele treina bastante, já vi ele postando várias vezes. E vira e mexe, cara, ele posta o que ele tá jogando, marcando a hashtag do Aperto X no Almoço, joga na nossa página direto do Facebook. E esses dias ele mandou até um vídeo do Mortal Kombat, que ele fez um combo de não sei quantos combos lá do Scorpion, velho. Acho que 11 ou 13.
Hit, cara, é monstro. São
13.
Monstro. É, 13, é isso aí. E monstro, cara. Joga bem demais. Inclusive, acho que ele vai participar dos campeonatos da TVTEN aí, que tem a Ten Games e nos outros, de Mortal Kombat também, não só de Just Dance mais. E, cara, é muito da hora isso. Você vê, tipo, a galera participando. E eu, como falei, eu fico feliz pra caramba e quero compartilhar cada vez mais. Tem horas que eu nem consigo compartilhar de todo mundo que me mandou. Eu tô com umas pendências aí pra mandar, que a galera joga ou no almoço ou na janta, né? Quem essa aperto X é a hashtag aperto X no almoço, na janta, na hora do lanche, na puta que eu pariu, jogando, entendeu?
Principalmente na puta que eu pariu. E é. Queria já então um momento Xuxa aí, mandar um abraço pro Mateuzinho Lira e pro Otávio, que a gente sempre tá jogando aquele Ghost Recon. Aquele abraço.
Momento
esse
Xuxa.
Esse merece. Da hora, Rafa. Muito bem. Então, vamos continuar mandando o hashtag apertoxalmoço, que a gente quer fazer, assim, uma série. Meu Deus do céu. Um negócio louco mesmo. Pra mostrar que a gente não come direito porque só joga videogame. Que é o que importa na vida, né? Vou falar a verdade. Agora, voltando, assim, um podcast pra trás, nosso podcast sobre jogos e super-heróis, podcast número 19. Se você não ouviu, pelo amor de Deus, né, nem vou comentar. O nosso amigo Lucas Nunes, nosso presente amigo Lucas Nunes, mandou aquela saudação, família gamer, já gostei. Mais um podcast Topperson com games de qualidade. Indo nessa vibe de heróis HQ, de HQ, né? Me lembrei de dois jogos que conheci nos meus 10 anos. São eles os já citados Homem-Aranha do PS2. Que eu nunca joguei. Ó, que falha, hein? E o Incrível Hulk.
É. Eu não sei se eu joguei também, não.
E o Incrível Hulk, que eu também nunca joguei. Aí, ó. Foi mal, hein, Lucas? Tamo falhando nessa, hein? Vocês jogaram algum desses jogos?
Nope.
Nope.
Aí, já fica um apertado. Dá pra fazer mais pra frente uns jogos de super-heróis parte 2 e chamar o Lucas pra falar desses jogos, hein?
Opa, com certeza. Até porque tem outros jogos pra falar também.
Ah, tem. Com certeza. Bom, galera. Quero dizer pra vocês que tá chegando aquele momento mega esperado que a gente vai falar realmente do tema principal. Então, bora lá. Chegamos, então, no momento mais esperado e aguardado da manhã, tarde, noite e madrugada, que vamos falar um pouco sobre esse lance de pirataria. E como todos sabem, né, o nosso amigo Alisson, ele é o único portador de Nintendo Switch. É um cara diferenciado, diria também que ele é portador de um Xbox One bem estiloso, mas a gente deixa pra falar isso mais à frente. E aí, ô Alisson, qual que é a parada, mano? O cara tão destravando o Nintendo Switch já...
Então, mano, já estão destravando e já é a segunda destrava que eu vejo, que eu ouço falar. E esse assunto que surgiu, né, pra gente escolher esse tema, foi até engraçado, porque ontem mesmo, num grupo que eu faço parte do WhatsApp, o pessoal mandou um link, ó, saiu uma destrava nova do Nintendo Switch e parece que essa já é definitiva. Me mandaram um link do vídeo do YouTube, o cara explicando essa destrava, né? E assim, é uma destrava um tanto complexa pra fazer, que tem um baita de um passo a passo, tem uma parte que envolve hardware, e outra parte envolve a firmware do Nintendo Switch, e o vídeo tem quase 10 minutos, o cara explicando, o cara mostrando, é um tanto quanto bem elaborado, assim, entre aspas, mas é, tem muito risco de dar um break, que a gente fala, virar peso de papel no Nintendo Switch. Sim. Além de que é pirataria, né?
E mas assim, o cara tem que, tipo, abrir o Nintendo Switch, alguma coisa nesse não. Nível.
O que acontece?
Hardware e tal.
Isso, o que acontece? Você tem que comprar uma pecinha, que chama DIG USB, que é um meio com um USBzinho,
você espeta na entrada do tipo C do Nintendo Switch, tá. Coloca uma outra peça no Joy-Con direito, que ele vai, que tem, ele tem um sensorzinho, você liga com o botão mais do volume, com o power, ele vai ler esse DIG USB, vai ler esse cartão, ele dá um estalo de elétrico na placa e entra no modo bootloader, mais ou menos.
Entendi.
É isso aí que tá no pendrivezinho, ele sobe uma firmware clone no Nintendo Switch e você começa a jogar dentro dessa firmware.
Que loucura, mano.
Nossa senhora.
Oh, mas tipo assim, aí você hoje você consegue baixar tipo uma ISO, alguma, não é uma ISO, né? Mas o arquivo do jogo você consegue baixar pela internet, tipo?
Já tem sim.
Aí como que você coloca pra rodar? Aí você passa por pendrive, por exemplo.
Isso, porque o Nintendo Switch tem entrada de cartão de memória, né? Você vai pegar um adaptador de cartão de memória, adaptador USB, coloca esse arquivo dessa extensão específica dentro desse cartão de memória e você bota o jogo, tanto que essa destrava é tão audaciosa que ele emula como se você tivesse com um disco, com o cartucho dentro do Nintendo Switch.
Caramba.
Assim, eu quero agora que você emule que você tá reconhecendo esse cartão. Tanto que na tela do Nintendo Switch, quando um jogo é por cartão, ele tem em cima, por cartucho, perdão, ele tem em cima o ícone do cartuchinho. E quando ele não tá com o cartucho inserido, fica como se fosse uma bordinha do cartucho, e quando tá inserido, tá o cartucho lá.
Tá.
Você sobe um comando, ele carrega como se fosse aquele cartucho e você joga. Tanto que ele aceita até jogar online. Então,
pirata?
Isso.
Caralho.
E assim, outra coisa é que ele não consegue usar a Nintendo eShop, que é a loja online, mas você consegue jogar...
Mas a loja não é só pra comprar?
Isso, é pra comprar isso, justamente. Ele meio que bane você entrar na loja. Você tenta entrar na loja, ele dá um erro, segundo o vídeo lá.
Acho que é uma forma de... Porque eu acredito que se você entrasse na loja, talvez a Nintendo identificasse que é destravado.
Isso. E outra coisa assim, uma coisa que é muito específica, como eu comentei, tem que estar na firmware 6.0.0 ou 6.0.2, senão ele não destrava.
Ah, então isso, os caras já descobriram isso da Nintendo, já travaram já.
Isso, só que assim, saiu uma atualização de firmware para a versão 7.0. Então, por exemplo, quem compra novo Nintendo Switch, determinado lote, já vem com a versão 6. Você precisa nem. Você não atualizaria e já
era.
E você tá sentindo, assim, você que. Provavelmente você tá tendo contato com uma galera aí que tem Switch. Tem um movimento grande aí de gente que tá abraçando essa parada aí?
Então, eu tô vendo nos marketplaces de Facebook, o OLX da vida, tem um pessoal anunciando bastante esses videogames destravados, né? Só que num preço meio salgado, entendeu? Tipo, colocando... Porque essa pecinha, esse DIG USB e esse outro USB, custa de 300 a 500 reais. Dependendo,
mano,
da função que é.
Não tem alguma coisa parecida com o que aconteceu na época do Nintendo 64?
Aí você vai me quebrar, hein? Que eu não lembro.
É, porque, como assim, que era o esquema?
Pelo que eu entendi, é que não usava isso no 64, né? Mas do 64 aconteceu exatamente isso. O que acontece? Eles inventaram uma destrava que você colocava tipo um cartucho. Esse cartucho fazia... deve ser tipo esse USB que você falou. E aí você conseguia jogar. Só que como o armazenamento do chip era muito maior do que Super Nintendo, Mega Drive, que é a geração anterior, ficava muito caro o pirata. Então, mano, pelo que você tá falando aí, tá caro o pirata. Não adianta, não compensa tanto assim.
Depende, porque
um jogo tá custando tipo de 250 a 300.
É.
Quanto que sai esse pirata?
350.
Quantos dólares? Jogos?
Não, você baixa e coloca quantos você quiser.
Tá.
Entendeu?
Aquele
esquema antigo, cara.
Ah, sim. Não, porque o Nintendo 64 era cartuchos piratas.
Você ainda tinha que continuar com... mesmo esquema do PlayStation. Você tem que comprar a mídia, vamos dizer assim. Mas sim, assim, se você comparar o preço da mídia original com a pirata, era ridículo. Pô, você pagava, no caso do PlayStation, você pagava 5 num jogo de PlayStation.
Sim. É que eu estou pensando, se fosse tipo 200 por, sei lá, tantos jogos só, eu achei que ia ser caro.
Ah,
porque
sim,
o do 64, os caras falavam que pra descobrir se era pirata ou não, era pelo peso e pelos parafusos, vamos dizer assim, sabe?
Sim,
não tinha muito como descobrir, porque se ligava o jogo parecia igual, entendeu?
Até o Rafa tá comentando a respeito do Nintendo 64, que foi a mesma época que eu tive o meu PS1, acredito. É, o finalzinho ali, comecinho dos anos 2000, né? É isso, né, Rafa? Você também acredita?
Isso.
Cara, assim, antes disso, eu confesso que eu não tinha muito esse conceito de jogo pirata ou não. Quando eu jogava meu Mega Drive, eu não sabia que existia jogo pirata ou não. Eu era muito criança, né? Pra mim, tanto faz. Então, eu não sei nem te dizer que os jogos que eu tive no meu Mega Drive eram originais ou piratas. Realmente, sim, eu não sei dizer. Mas o PS1, cara, por exemplo, eu ganhei meu PS1 dos meus pais e já veio com alguns jogos piratas já. Tipo, já era o combo já. Tipo, eu lembro que o meu PS1 chegou, tinha, sei lá, umas 10 jogos piratas de um. Tinha lá o NBA 99, o... Quer ver? Eu lembro de alguns jogos. Resident Evil 2, que mais? Street Fighter. Street Fighter não, tinha o Fatal Fury, aí é jogo de luta. Tinha... eu não lembro exatamente, mas já veio, vieram com jogos piratas. E tá, até assim, pra mim, até então, era aquilo. Não, eu não tinha essa noção de eu tô jogando um jogo pirata, eu tô jogando um jogo original. Inclusive, depois de um tempo, eu fiquei sabendo até que os jogos originais do PS1 eram CDs de um cor preta atrás, né? Eu não sei se todos,
os primeiros,
né? Os primeiros eram pretos. E assim, era a raridade quem tinha. E meus amigos, cara, nenhum comprava jogo original de PS1. Na época, nenhum. Isso não era irreal, era uma loucura.
Eu lembro que meu primo comprou um Play 1, cara, nas Casas Bahia. E já veio destravado.
Olha aí, que doideira, cara. Para pra pensar nisso.
Já
veio destravado.
E assim, não sei vocês, mas... nessa época, todo mundo piratão, né? Pirataria comia solta, né?
E muitos eram até na inocência, né? Igual você comentou. Você
não... totalmente. Você... Tipo, eu não tava pensando que eu tava prejudicando a indústria de jogos. Eu queria jogar, entendeu?
Sim.
Até porque eram... E muito menos meus pais. Você acha que meus pais estavam pensando, tipo, nossa, a gente tá comprando um jogo pirata, tá fudendo a indústria. Meus pais nem sabiam a diferença disso também. Acredito que os pais de vocês também, né?
Ah, não.
Sim, sim.
O máximo que meus pais pensavam é que, tipo assim, ah, o produto é pirata, é de baixa qualidade.
Exato. Exato.
Eu lembro até hoje, cara, quando eu lembro cartucho de Super Nintendo pirata, era o Top Gear 2.
Tá.
E eu falei, não acredito, cara, ganhei uma coisa pirata, não sei o quê. Tava, tipo, chateadaço, entendeu? E mal sabia eu que ia ser um dos jogos que eu mais ia jogar na minha vida, né? Na minha infância, vamos dizer assim. Porque era um jogo que, assim como futebol, né, a corrida, você, cada hora é uma coisa nova, né? A história nunca é a mesma da corrida, né?
E naquela época a gente não jogava online. Então realmente não fazia diferença nenhuma você jogar, sim, um jogo original ou um pirata. Não tinha patch de atualização, não tinha nada. Então realmente era a mesma experiência. E isso foi responsável, de certa forma, por manter gamers no Brasil. Porque, meu, a gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem grana, velho. É aquela vida braba mesmo, né?
Sim, e inclusive, eu não sei como que seria hoje a questão de valores, assim, tipo, aproximado. Mas eu lembro que, pra mim, quando eu comprei o Tony Hawk Pro Skater 2 do Nintendo 64... Eu tive que pedir pra minha avó de aniversário e Natal ao mesmo tempo, pra você ter uma noção.
Porque era original.
Era original, eu não comprava pirata.
Então.
Do Nintendo 64, até porque era muito mais difícil, e era mais caro. Então, eu não sei como seria essa comparação hoje. Tem até aquele post do Atilio sobre consoles durante as eras, né? Mas assim, o que eu vejo é que, tipo, a gente aqui no Brasil... era tudo importado pra gente. Super Nintendo era caro porque era de fora.
Isso.
O Nintendo 64, que eu tô falando dos que eu participei, né? O Nintendo 64 também era de fora. E aí aconteceu isso, de ser um, o que você falou agora. O brasileiro parecia um pobre indo atrás de jogo. Se não fosse a pirataria, talvez a gente não tivesse jogado metade dos jogos que a gente jogou.
Sim.
É, pode falar, Alisson.
Tanto que eu vi até num grupo de retro gamer do Facebook um anúncio daquelas Super Game Power, Game Power, aquelas revistas antigas, né? Que sempre no final você tinha meio que fosse um marketplace por telefone. Você tinha o catálogo dos jogos com o preço, embaixo um telefone para você ligar, se agendava entrega, comprava tipo por boleto e entregava na sua casa. E assim, tipo um jogo de Play 1, Saturn, Dreamcast no lançamento, custava, tipo, em cruzeiro, cruzado, não lembro que moeda que era, o equivalente a R$900 hoje, sendo que o salário mínimo era 100.
Ou seja, né, quem que ia comprar?
Tipo, passar
um
o ano
cara milionário,
inteiro,
né?
É, tipo, passar o ano inteiro trabalhando pra conseguir comprar um videogame no final do ano.
É, e uma coisa que isso refletiu muito na nossa vida de gamer, tipo, a galera que é mais nova hoje, a galera lá que tá com seus 15, 14 anos... tá acostumado hoje a jogar jogos, pelo menos os Triple A's aí são todos localizados, são todos dublados, legendados, menos em português. Hoje a indústria de videogame se importa com o Brasil, mas como na época, no nosso auge ali da infância e adolescência, a indústria de videogame literalmente cagava pro brasileiro, porque a gente não gerava grana para eles,
uhum.
A gente não tinha essa parada tipo assim, ah, vou jogar um Final Fantasy. Se você tivesse sorte, ele ia estar em inglês. Senão ele ia estar em japonês mesmo. E era isso, tá ligado? Tipo.
Sim. Ah, eu lembro, cara, quando a gente ia. Até depois um pouco já falando. Tem a ver com o assunto também, mas falando de ROMs. Na emulação, você tinha que baixar lá. O tipo da ROM, inglês ou japonês. Não sei se eles baixavam também ROM e tinha que escolher através dessa...
Pode crer, Rafa. E depois até gerou aquele movimento lá da galera que traduzia os fãs, né?
Isso, aham. Uh-huh.
Que também, puta merda, isso aí pra mim, quando eu descobri que tinha...
Que trampo, né, velho?
ROMs traduzidas, cara. Eu lembro que tinha até um programinha que... Porque assim, tinha já a ROM... Isso aí, ó. Nossa, isso aí é início da internet. Era assim, você baixava a ROM em inglês ou japonês, aí você baixava um patch, aí você tinha um programa...
Nossa.
Que você tinha que aplicar esse patch na ROM e ela ficava traduzida. Não sei se vocês pegaram essa época aí, mas eu peguei. Inclusive, na época, eu achei muito interessante e eu cheguei a aprender a alterar os caracteres dentro do jogo, entendeu?
Ah, que da hora. Ah, tipo, você poderia traduzir se quisesse.
É, eu não saberia traduzir, tá ligado? Mas eu aprendi a acessar lá. Então, por exemplo, você abria o jogo num programa específico lá... Aí você ia acessando todas as linhas de texto do jogo e você ia conseguir mudar. Depois você compilava e gerava um arquivo que você jogava dentro da ROM. Era um negócio louco, cara.
Começou o desenvolvimento aí, então.
Começou por aí mesmo, se parar pra pensar, né? O amor pela profissão. Mas... E aí, cara, o que que eu tipo, digo pra vocês? Eu fiquei assim nessa vida de pirateiro aí por muito tempo, tipo... joguei o PS1 totalmente pirateiro, PS2 totalmente pirateiro, Xbox 360 pirateiro safado. Cara, eu escolhia o console pelo se eu podia piratear ou não, sendo bem sincero. E eu só fui abandonar essa vida de pirateiro com a Steam. Aí eu até chego pra vocês nesse assunto. É que assim, ô Rafa, o que que você... Você tinha o seu Nintendo 64 com os jogos originais e tal, e depois você foi pra qual console, cara?
PlayStation 2.
E aí, pirateiro?
Meia-meio.
Aí ó, um caso raro, assim, eu também não conhecia a galera que comprava
porque,
o jogo original.
Assim, teve uma época que os jogos originais estavam, tipo, 30, 40 conto, não era tão caro assim.
Certo?
Aí, só que também tinha os piratão, você comprava por 5, né, velho?
Então.
Então era complicado, você acabava fazendo essa pelo menos o meia-meio, né? Ou como você falou, já é direto pro piratão e tchau.
Ui, cara. E o C, Alisson? Quando que você Até, tipo assim, você nem falou muito, assim, você chegou também a ter muita pirataria?
Então, eu fui ter meu primeiro videogame, cara, era um Super Nintendo. Então eu tive pirataria meio a meio também, né, aquelas fitas, a gente via pelo peso, igual a Show comentou. E depois eu tive um Sega Saturno destravado também, que era destrava por chip interno. E depois eu fui para um Dreamcast, também destravado. Depois eu peguei um 360, também destravado.
Ah, é mesmo rolo, caso que eu, cara.
Só que é engraçado, como que eu deixei de ter a pirataria? Eu lembro que na época, tipo, um jogo gravado do 360 tava meio carinho, né? Era prensado o jogo, tinha encartezinho bonitinho. E eu tava doido para jogar o Pro Evolution 12, 2012.
Tá.
Isso foi de 2011... lançar o PES 12. Eu comecei a baixar na net, torrent disso. E eu vi que tinha um programa que era o 360 Loader.
Conheço.
Ele botava um patch no disco, depois você gravava naquele DVD do All Layer, do 360, pra tentar jogar. E eu baixei esse PES 12, rodei o programa 360 Loader, só que eu devo ter feito alguma merda. Por quê? Porque eu botei o CD pra rodar no 360, ele travou de volta.
Eu já vi isso acontecer, cara. Ele trava o videogame. Mas é porque...
Assim, pelo menos você... um ban, né?
É, então. Era um risco.
Daí o que aconteceu? Depois disso, meu 360 ficou travado. Daí o que aconteceu? Eu comecei a comprar jogos originais. Tanto que até, tipo, no outro podcast a gente falou de jogos baseados em filme do Narnia. Os primeiros jogos que eu comprei originais, peguei com o Dani. Isso no final de 2011, cara. Então começou aí eu não ter mais pirataria. Então, e comprei os jogos com o Dani, e depois disso não parei de comprar mais jogos originais. Então,
tá, entendi.
Quase 360, depois não parei mais. Tanto que era até engraçado, né? Você comentou que você comprava o videogame pensando na destrava, né? Essa fase de Play 3 360... Play 3, a destrava dele era bem difícil de fazer, pelo que o pessoal comentava.
E demorou muito pra sair. Sim. Quase no final da geração. Em relação, pelo menos, tipo assim, quando eu comprei meu Xbox, já era destravado já, e eu comprei há muito tempo atrás, cara. Não era um videogame... É o mesmo esquema dos videogames da Nintendo, que praticamente já sai quando destrava. O Xbox saiu assim também, velho.
É, então, o tipo de mídia também, né, que, querendo ou não, o Blu-ray, ele chegou com uma, nossa, uma coisa nova, difícil de
destravar
e tal, né, talvez por isso que o Play 3 tenha demorado um pouquinho mais, o Xbox ainda era CD normal, né, DVD, não era?
O Xbox era, foi DVD, então, era o All Layer, que era isso... cabia um pouquinho mais, só que era DVD.
É, 9.4, né, 4.8, sei lá, uma coisa assim.
Era 9.9 alguma coisa.
É 9.4, era 2 de 4.7.
Isso.
Então, e... Só que assim, isso foi uma coisa que me deixou, tipo, também bastante puto quando eu tive o Play 3, cara. Porque, meu, eu tinha um jogo por ano, sei lá. Era o comecinho dos jogos online, entendeu?
Sim, sim.
Então eu não consegui pegar muita coisa. E eu não conseguia gastar, cara. Me doía o coração ver que eu tava gastando R$120 num jogo.
É, eu via isso aí muito também. Eu tinha uns amigos que tinha PlayStation 3 e a galera tinha menos jogo mesmo. Era natural, né, cara?
Uhum.
Por outro lado também, tipo assim, eu pegava tanto jogo no Xbox que eu nem jogava tanto jogo assim, porque não dava pra jogar. Então você acumulava muita coisa à toa também, né?
Ah, isso sim. É. Mas aí na hora de vender você conseguiria um valor melhor, talvez, sei lá.
Não, porque jogo pirata não tem valor nenhum,
ah,
né, cara?
Ah, pirata, não, não tem. Isso aí é foda.
Cara, tipo, quando eu comprei minha 360 de um cara que trampava comigo. E ele me vendeu o 360 num preço muito bom e tal, e tinha 150 jogos piratas, cara.
É, cara, era absurdo mesmo.
E assim, com tudo um caixinha de DVD. Os que parava de funcionar, eu comprava o jogo na banquinha, no sacolinha de plástico, e botava na banquinha. Do que tinha parado de funcionar.
Sim.
A minha virada, assim, de deixar de comprar jogo pirata foi exatamente em 2012, que foi o ano que eu casei, né? Por que aconteceu? O Xbox eu dividia com meu irmão mais novo. Quando eu casei, cara, eu deixei com ele o videogame. Porque ele era criança na época, até tinha eu não sei quando ele era criança. Falei, pô, não vou tirar o videogame do moleque, né? Fiquei com dó, por mais que foi o videogame que eu mesmo comprei, sabe? Ah, mas é foda, né, cara? Era a diversão do moleque, né? Tipo.
Eu falei, tava mais apegada que você também, né? Você tava
mais... eu tinha acabado de casar, sabe? Tipo, eu tava em outra pegada. Aí, o que que eu fiz? Bom, agora eu acabei de casar, não tenho como comprar um videogame agora. Tem outras prioridades. Vou começar a jogar no meu computador. Eu tinha comprado um computadorzinho bacana até, um notebook. No começo eu lembro que eu baixei naquele ano tinha acabado de sair o primeiro Tomb Raider, desses novos que saíram, né? O primeiro Tomb Raider era de 2011, né? Eu casei no começo de 2012. Um amigo meu me passou o jogo pirata. Aí eu joguei um pouco e tal. Começou a dar uns paus, assim, tipo, não tava funcionando legal. Eu já tinha uma conta na Steam por conta do CS, que eu já tinha comprado o CS original, que é uma coisa que a gente vai falar também.
Eu acho que foi o primeiro jogo de todo mundo na Steam, né?
Sim, com certeza. E assim, eu comecei o quê? Bom, vou comprar um jogo na Steam. E cara, aí mudou minha vida, tipo, totalmente. Porque... comecei a perceber, a dar valor no trampo dos caras mesmo. Porque assim, às vezes tinha jogo que eu queria comprar na Steam, que eu pagava, sei lá, R$20. Poxa, por que que eu vou piratear um jogo que eu vou pagar R$20, sabe? Começa a perder um pouco o sentido da parada. E fora também, você pega um certo... uma questão de que é certo, que é errado mesmo, né, cara? Querendo ou não...
Uhum.
Alguém trampou lá e eu não posso simplesmente piratear a parada, tá ligado? Não tá certo isso aí.
E você sabe o que eu acho engraçado? É que a gente, depois de adulto, que a gente tinha a sua própria grana, a gente pensa mais nisso porque antigamente a gente só queria que os nossos pais conseguissem comprar.
Então exatamente.
A gente, tanto faz se é pirata ou não, né? E agora a gente, como gamer, parece que até dói o coração, né, falar de pirataria.
É, cara, E aí vocês, tipo assim, que momento vocês tiveram esse estalo que eu tive, assim?
Cara, o meu foi a partir dos jogos online, que como eu queria jogar online, eu tive que começar a comprar. E aí eu vi que, tipo, Steam tinha como comprar jogos no valor muito bom, o próprio PlayStation 4, as pessoas trocando e as promoções da Plus davam mais chance de você ter outros jogos, entendeu?
Sim, sim.
Foi mais ou menos por aí, já no Play 4, na minha vida, vamos dizer assim.
Cara, e comigo foi até engraçado, né? Eu tinha um tio que ele gostava de colecionar muitos games e infelizmente ele faleceu, né? E eu comecei a pegar o gosto de querer colecionar também. Então eu comecei a dar valor a não ter pirataria quando eu comecei a colecionar games antigos, de Dreamcast, de Play 2, de Play 1, de Saturno. Depois que eu comprei o Play 4 em 2017, eu só peguei o jogo original também. Foi um pouco diferente.
É, mais ou menos diferente, viu, cara? Porque a gente meio que mais ou menos... assim, não tá muito distante, assim, a época, nós todos, assim. Foi depois de adulto já, né? Digamos assim.
Sim. A gente tem uma noção maior da vida, igual o Rafa comentou, né? Porque antigamente a gente queria que os pais comprassem pra gente poder se divertir, não tinha noção do valor das coisas, né? Das coisas. Depois que a gente começou a se esforçar pra ter as coisas, de querer que fosse reconhecido também, né?
E tipo assim, é aquele negócio, né, cara? Eu vou dar um exemplo. Acho que assim, são duas coisas que me pegam em questão de comprar o jogo original. Primeiro, a gente compra muito jogo independente, a gente aqui do Aperto X.
Sim.
Eu acho que, tipo, meu, realmente você fortalece uma empresa independente comprando o jogo dela, faz diferença.
Com
a minha
certeza.
Compra faz diferença, sabe? Então, e assim, um jogo indie, poxa, velho, pra começar, que a maioria das vezes você paga muito barato num jogo indie. Você vai pagar...
ainda mais se for na Steam.
Na Steam você vai pagar no máximo R$40. Tipo, um jogo que tá caro. A média aí é vintão, 19, 20. Então, assim, é mancada você não comprar o jogo do cara, sabe? E muitas vezes são jogos que te rendem muitas horas. E mesmo que o jogo não te render muitas horas, a experiência tende a ser muito bacana, sabe? E outro ponto é o seguinte, cara. Pensa comigo, quando você compra um jogo, você vai lá e compra um jogo no lançamento. Por exemplo, Days Gone, que a gente comprou.
Uhum.
Ou Red Dead. Enfim. cara, você pagou caro naquilo. Você vai jogar muito mais aquele jogo por conta disso.
É, vai fazer valer a pena, né? Tipo, ou então você vai zerar rapidão pra vender pra fazer valer a pena também.
É, isso também é uma forma de ver. Porque assim, você pagou lá seus 200 conto no jogo, meu, eu vou platinar esse jogo. Ou pelo menos eu vou zerar, pelo menos eu vou zerar, tá ligado? Eu não vou comprar esse jogo à toa. Então isso faz a gente também, assim, porra, velho, qual que é a vantagem da gente ter um Xbox 360 com 150 jogos? Você acha que o cara zerou os 150? Nem fudendo.
Jamais.
Agora sim, eu tive 20 jogos no meu PS4, mas são 20 jogos que eu joguei pra caramba, zerei, tive experiências e tal. Eu acho que isso aí vale muito mais a pena. O que vocês acham?
Sim. E principalmente mas, porque os indies geralmente têm histórias únicas, né, cara? Às vezes os triple A's aí você acaba caindo em histórias parecidas, repetitivas e tal.
Aquela mecânica de sempre.
Isso, porque já sabe que já caiu no gosto popular e tal. E os indies, eles exploram, eu falar exploram, ó.
Olha, tá chique mesmo, cara.
Gringuês, é. Eles exploram alguns pontos, ou até uma mistura de pontos de vários jogos, que faz o jogo se tornar único, né, cara?
Sim, exatamente. Então, assim, ó, uma coisa que eu falo pra vocês, pra quem tá aí no começo da vida gamer aí e tal, e não conhece a Steam, cara, eu duvido, né, que tem alguém que escuta o podcast que não conhece. Mas é uma boa porta de entrada, assim, pra você que quer começar a deixar de piratear jogos.
É uma boa porta de entrada, e pra quem tem... PC também, que não é tão PC gamer, você consegue encontrar alguns joguinhos aí que não são tão caros e que rodam em qualquer computador.
Cara, eu tenho uma lista de desejos aqui na minha Steam, não tem muitos jogos, tá? Tem só, acho que tá com 13 jogos, que eu dei uma limpada nela. Mas assim, o jogo mais caro da minha lista tá R$37,99. E são todos jogos indies e tudo jogo premiado, tudo jogo, assim, que vai ser jogo foda de jogar. Porra, você compra um jogo desse, você joga muito tempo, cara, é um dinheiro bem gasto, sabe, se você curte jogar, sim, né?
Cara, tem uma dúvida sobre essa questão da Steam que vocês comentaram aí, de, ah, talvez é um jogo que seu PC é um pouquinho mais fraco, vai rodar. Na Steam eu tenho, por exemplo, esse jogo aqui... Pra rodar no mais baixo, né? O seu hardware suficiente, o cara tem essa noção?
Tem sim. Todo jogo na Steam tem a especificação de requisitos do sistema, né? Que o pessoal fala.
É, requisitos mínimos, né?
É igual quando a gente comprava a caixinha de CD, a caixinha.
Acaba olhando atrás, é verdade.
É a mesma coisa. Todos os jogos têm sim, Alisson, normal.
Show.
É, dá assim, pra outro.
Pro cara saber se vai rodar ou não, pra ele não comprar à toa, né?
Sim.
Aí tem aquela coisa, né, cara? A Steam é como se fosse uma PSN da vida. O jogo fica pra sempre, né, velho? Se o cara depois tiver a chance de ter um computador melhor, pode ser que ele consiga jogar depois.
É, tipo, tô no meu desde quando eu tenho Steam, eu tô no meu terceiro PC. Cara, meus jogos estão lá. Tipo, já baixei jogo que eu joguei no primeiro PC, baixei de novo... Tá garantido. Fora que assim, um último ponto aí que eu queria jogar pra vocês é que eu acredito que hoje a gente só tem jogos, que eu comentei um pouco no começo, jogos pensados pro público brasileiro por conta da galera que parou de piratear, velho. Tipo, onde que vocês iam imaginar, por exemplo, essa semana eu peguei pra jogar o What Remains of the Finchers lá, que é o jogo do mês da Steam. Cara, é um jogo independente, feito aí por um estúdio que só lançou dois jogos, super pequeno, e o jogo é totalmente localizado em português, cara.
Cara, isso é... É da PS Plus, né? Você falou da Steam, mas é da PS Plus. Né?
É, da PS Plus. Da PS Plus. Cara... Quando que você ia pensar que isso poderia rolar, tá ligado? Até empresas indies lá de outros países, quando lançam um jogo hoje, eles pensam no mercado nacional, cara. Isso pra mim é uma coisa inacreditável.
Sim. A inclusão digital, vamos dizer assim, né? na parte dos games também.
É, porque assim, realmente, jogo no Brasil passou a valer alguma coisa pros caras. Então, tipo assim, eu tenho lá minha empresa de games independentes. Tipo assim, no caso do Watch Remains, ele é a Jet Sparrow, né? É uma empresa lá da Califórnia, pequena, deve ter lá seus 10 funcionários. Uhum. O cara vai desenvolver o jogo, eles vão pensar, bom, eu acredito que funcione assim, né? A gente tá desenvolvendo o nosso jogo, a gente tem que pensar então nos mercados que valem a pena a gente investir pro nosso jogo chegar. O brasileiro tá no meio, porque eles tiveram um custo ali, eles tiveram que pagar uma tradução, tá ligado? Isso há 10 anos atrás era impossível de se pensar que ia rolar. Uhum. Male mal, os Triple A's ia ter uma legenda em português.
Legenda, Malemar, exatamente.
É, e assim, por exemplo, a gente tá jogando Days Gone, né, Rafa? Porra, dublagem muito bem feita, né?
É, eu tô jogando em legendado.
Ah, tá.
Mas eu tô quase mudando, porque tá atrapalhando um pouquinho minha gameplay. Cara, tem horas que tá rolando lá, o zumbizão tá em cima, o cara falando embaixo, não consigo conciliar.
Atrapalha, né, cara? Uhum. Cara, eu... Pelo menos os exclusivos e os jogos da Ubisoft... Eu não tenho nem me preocupado mais com legenda, sabe? Eu deixo em português, meto fonão de ouvido. E pra mim, como eu não falo inglês, é a melhor experiência possível. Eu não preciso me preocupar com legenda, com nada. É muito da hora.
Da hora. Eu vou ver se eu troco e depois dou uma palhinha num próximo podcast pra falar o que eu achei.
É, então, cara, pode crer.
É até legal essa questão da localização, porque... Antigamente você jogava o game e você focava não tanto na história, né? Ou você andava com o dicionário do lado.
Muito, pode crer.
História, ou se não, você ia pelo gameplay. Hoje em dia você está se preocupando com a história, porque estão se preocupando com a gente, né? Colocando em português. Sim.
Cara, eu fico muito feliz com isso. Vocês não têm noção, porque assim... a gente é de uma época, eu sou de uma época que quando eu era criança, meu sonho era eu jogar um RPG em português, cara. Tipo,
sim.
Era o que eu queria, tá ligado? Era, portanto, que eu fiquei muito feliz com o lance de tradução de Rune, manja. Porque era o que a gente queria. Por outro lado, a gente aprendeu inglês pra caramba jogando videogame e isso não vai rolar com a galera de hoje em dia, né?
Sim. É, vai rolar menos, pelo menos.
Ah, acho que não vai rolar nada, né, cara? Porque os jogos... Não, pelo menos com os jogos, eu digo, manja.
É, os mainstreams hoje estão todos em português, né?
Tipo, ó, eu tô jogando Messenger, localizado em português.
Uhum.
Celeste, beleza. Celeste tem brasileiro no meio, era obrigação. O próprio Art Remains.
É, mas até, Life tipo, Fortnite.
Life is Strange. Tipo assim, tô citando os jogos indie, sabe? A galera indie se preocupa com o mercado nacional. Isso é foda.
Da hora pra caramba.
Bom, galera, acho que é isso, né? Acho que deu pra galera ter uma noção aí um pouco do que a gente pensa a respeito de pirataria. A gente não foi hipócrita de ficar falando que, nossa, sempre joguei coisa original, porque isso não rola no Brasil. Pelo menos o Dani pode ser que seja diferente, né? O Dani, infelizmente, dessa vez não pôde participar. Mas no próximo a gente pede pra ele dar uma geralzinha a respeito do assunto. Vamos então seguir. Bom, eu vou fazer uma coisa que vocês não estavam esperando, hein? Vocês acham que eu conheço uma novela de pirata ou não?
Cara, tomara que você conheça.
Eu não conheço.
Ó, vou falar pra vocês de uma novela nova.
É, por isso que eu não conheço.
Porque a gente também dá valor pros novos atores, né? Essa juventude maravilhosa aí que tá mostrando que também tem talento. Um abraço pra Aline Moraes.
Nossa, tá quase 40 já, irmão.
Chay Suede. O cara vai falando vários nomes, né? Caio Castro.
Outro velho também.
Que homem, hein? Tá. A novela que eu vou falar é Novo Mundo. A novela Novo Mundo é uma novela de piratas, tá? É, que mistura Piratas do Caribe com a história do Brasil. Ah, maravilhoso, velho.
Caramba, irmão.
Temos um Jack Sparrow brasileiro que poderia, na minha opinião, deveria ser Humberto Martins, né? Mas
com
os
certeza.
Caras não seguiram a regra.
A lógica, é.
E pra mim, de certa forma, no meu coração, o Kubanacan também, além de ser uma novela de super-herói, também é uma novela de pirata.
Já emenda dois podcasts num só.
Ah, eu vou dar um jeito de sempre citar Kubanacan, porque foi a novela mais da hora da história, né?
Kubanacan, clássica, hein, mano?
É, não... Tá entre elas, então. Vai, Rafa, aceita que tem seu valor, vai.
Sim, com certeza.
Bom, além de novelas, eu queria que vocês me falassem aí se deu tempo de do último programa pra esse jogar um joguinho novo ou não. E aí, Rafa?
Meu Deus, né? Deu Overcooked.
Boa, garoto. Cara, esse jogo é... Termina casamento, hein?
É, dá umas tretas, viu?
Dá treta. Dá eu treta. E a mulher tretava bonito, viu?
É... É porque, assim, na cozinha, até na cozinha real, ninguém cozinha igual a outra pessoa, né?
Não.
Então, cada um tem o seu estilo. Então, às vezes a pessoa prioriza aí deixar uma coisa bonita, a outra prefere gostosa, tem gente que faz perfeito os dois, então... É muito dinâmico, né?
Sim. E aquele tempo correndo.
Então, esse que é o problema, velho. Aquele tempo correndo deixa a gente nervoso. A musiquinha é palhaçada, velho.
Aí chega uma hora que a gente esquece de prestar atenção no pedido do cara. Você tá fazendo um negócio que ninguém pediu.
Sim.
Cara, mas assim, apesar de tudo, que sacada esse jogo, né?
Mano, muito massa. Eu achei que ia ser meio pai, assim, tipo, ah, vou fazer uma... Um restaurante, falei, ah, velho, não é isso toda hora e tal. Mas a forma que eles trataram ali, tem até uma mini historinha no fundo.
Uma história absurda, né?
É, eu achei muito massa, mas eu achei muito massa.
Eu também, engraçado. Não, da hora, Rafa,
acho
mais
que
algum?
De novo, acho que é só isso. Tô no Days Gone aí, firme e forte, e no Fifinha.
É, e você, Alisson?
Então, cara, peguei umas promoções aqui na Rússia pra jogar o Nintendo Switch... Eu comprei uns jogos bem interessantes, cara. Comprei o Dragon Ball FighterZ, a versão do Switch ficou muito louca, cara.
Gosto. Ninguém
joga no portátil, cara, ficou muito divertido. Muito colorido, as falas do Dragon Ball não está localizada, não é o Wendell Bezerra dublando o Goku, mas é aquela japonesinha que dubla no original.
Ah, da hora, mano. Fera, cara,
muito louco. Eu também tô jogando um que chama ARMS, que é um que aproveita os movimentos do controle. Jogo de luta frente a frente.
Tá.
E tô zerando também pra finalizar o Mario 3 do Nintendinho. Tô quase pra zerar ele.
Olha! É roots mesmo, hein?
Tem que meter uma análise aí depois.
É clássico, mano.
Retroanálise, hein, eu diria.
Boa. Fazer aí. Uma nova série.
Da hora, eu já pensei nessa série já. Vamos pôr em prática aí, Alisson.
Show, mano. Tô no penúltimo mundo já.
Boa, garoto. Da hora. Muito bem, mano. Da hora. Mais alguma coisa?
A gente precisa saber o que você está jogando, meu querido.
Cara, olha, foi bonito essa. Ó, olha só. É, eu estou jogando nada de novo além do joguinho da Plus também, cara. Que é o What Remains of Edith Finch. Cara, que jogo gostoso, hein? Meu, é um jogo de arte, assim. Tipo, é um jogo na pegada do Journey, do Abzu... Aquele jogo bonito
gosto,
mesmo.
Rhyme.
Jogo bonito, que faz você refletir sobre a vida. É, não tem nenhuma dificuldade, assim, do jogo. Ele é quase um... Tem um gênero de jogo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chama Walk Simulator.
Que é Walk um jogo, Simulator?
Walk de andar mesmo, manja?
Uh-huh.
Que é um tipo de jogo que, basicamente, o jogo não te dá um desafio. É mais você andar e apreciar o cenário, a história, é quase que um filme, manja?
Ah, legal. Uhum.
O jogo tem um pouco dessa pegada de Walk Simulator.
Tipo quando você tá dentro daquele carrinho da mina, você vai só acompanhando e tal.
Exato, ou tipo assim...
Tem uns VR que são assim, não tem?
Tem, bastante, cara, tem bastante. Ou assim, continue. Quem é um pouco assim também é o próprio Life Strange, tem partes do Life Strange. Tipo assim, o Life Strange tem botão pra você sentar num lugar e ficar sentado meditando, manja?
Uhum.
É, e o What Remains, pelo menos até onde eu joguei, ele é meio que nessa pegada, meio Walk Simulator, meio Adventure. Cara, tô curtindo pra caramba. E tá de graça, galera. Se você tem PS4, tá de graça. E se você assina Plus, é lógico, né? Recomendo. Como vocês já perceberam, e tipo, tá também no post aqui do nosso podcast um link, a gente lançou um gameplay rápido aí do Overcooked e do What Remains. Então, assim, se você ainda tem um pouco de dúvida, cara, quiser ver a gente jogando, nossas opiniões, dá uma moralzinha lá, assiste. A gente
acho que todo mundo que tá aqui no podcast deve ter visto já, né? Tá bombando, né?
Com certeza. Se não viu, pelo amor de Deus, né, velho? E a ideia é essa mesmo, a gente vai tentar sempre ajudar vocês aí pra descobrir se o jogo é bom ou não, a gente vai fazer esse trabalho árduo aí por vocês.
É, às vezes pode ser prazeroso, mas às vezes pode ser bem árduo.
Às vezes pode ser bem árduo, pode rolar uns absurdos aí. Esse mês até que a que a Sony foi legal com a gente.
A gente gosta de indie, né?
Exatamente. Bom, eu acho que é mais isso. Ah, posso deixar duas indicações adendos aí? Não, duas indicações, não de jogos, tá?
Ah, não tem adendo hoje?
Vou deixar dois adendos, então.
Obrigado.
Obrigado. É, na semana passada, na semana passada mesmo, tô fazendo as contas. Na semana passada, a Sony liberou no canal dela um documentário sobre o God of War.
Ah, eu fiquei sabendo.
De quase 2 horas, cara, a respeito do desenvolvimento do jogo, tá? Tá legendado. É, cara, eu não lembro se tá legendado oficial no site, na página da Sony, se alguém que eu vi alguém legendou. Mas eu vou pôr o link legendado pra galera quiser ver aqui, tá?
Show.
Ele se chama Raising Kratos, que é um documentário falando a respeito do processo de desenvolvimento do jogo, mostrando a equipe, mostrando algumas tretas entre a equipe. Tipo assim, é demais, cara. A gente vê como que é por trás de um jogo, assim, como que rola, ainda mais nessa indústria AAA, que é meio pesado, né, digamos assim. Uhum. E aí eu acabei descobrindo que alguns anos atrás, pelo menos isso pra mim foi uma novidade, a Sony lançou um documentário nessa mesma pegada, só que a respeito do lançamento, a respeito do The Last of Us.
Ah, chama, eu não fiquei sabendo.
É, chama Grounded, The Making of The Last of Us, que é a mesma pegada, só que sobre o The Last of Us. Então, assim, eu vou deixar o... É de graça também, são dois documentários grátis. Eu vou deixar os dois linkados, cara, porque, meu, pra gente que é amante de jogo, isso aí é tipo assistir um filme, tá ligado? A gente fica empolgadaço vendo.
Uhum.
Acho que são duas indicações válidas, né?
Opa, com certeza.
Demais, cara.
Aperto X é cultura, rapaziada. Tá pensando o quê?
Tá certo.
Bom, então acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Episódio 20, episódio especial. Até mais, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu.
Abraço.
Obrigado, pessoal. Até mais. Sucesso pra vocês, hein? I got a hangover. Whoa. I got an empty cup. Pour me some more. So I can go until they close up. And I can drink until I throw up.
I can drink until I grow up, hey. And I don't ever, ever want to grow up, hey. Draco.